senhor presidente, eu, embora não seja da comissão e não pretendia questionar o ministro, mas eu fui citado e eu gostaria de...
É regimental, Vossa Excelência tem a palavra pelo artigo 14 do regimento.
Exatamente.
Em que pese não tenha sido citado pejorativamente. Com a palavra, o senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, presidente Eduardo Braga. Ministro Paulo Bernardo, é evidente que essa obra é absolutamente necessária e chega com muito atraso. Eu era ainda governador e já cogitava na sua realização. Portanto, há um atraso aí de 20 anos. É óbvio que eu assinaria 200 vezes, né, se fosse necessário, para que a obra fosse realizada. O que está em questão não é a necessidade ou não da obra. Ela é imprescindível e todos nós sabemos disso. O que está em questão é o custo dessa obra. Eu disse ao ministro Paulo Passos que reconheço ser o responsável pelo setor. Eu disse a ele que, mesmo que aquele viaduto que eu vejo, que eu passo por lá e vejo, fosse de mármore, não se gastaria o que está se gastando na execução desta obra. Aí o ministro diz, não, mas a empreiteira já aceitou reduzir em 10 milhões de reais. Este fato já denuncia que houve superfaturamento. Se o empreiteiro aceitou reduzir em 10 milhões, já se consagra a existência do superfaturamento, que aditivos foram exorbitantes. Mas, a meu ver, e é evidente que eu não posso discutir esse assunto com o ministro Paulo Bernardo, que também não cabe a ele, mas, a meu ver, é muito pouco 10 milhões de recuo em relação ao valor final. É isso que nós estamos questionando. Nós não podemos ficar passivamente assistindo o desperdício do dinheiro público em função do modelo que se adota, em que não há projeto executivo, em que é impossível se saber qual será o valor final da obra. E, em razão disso, empreiteiros espertos, eu não estou aqui denunciando nenhum, nem esse, nem aquele, afinal existem empreiteiros honestos e desonestos, mas certamente é o sonho de consumo de qualquer empreiteiro esperto esse procedimento que é adotado atualmente no governo, em que os aditivos são concedidos e concedidos e concedidos e fica impossível avaliar o preço final da obra. Esta é a questão. E, obviamente, a denúncia de que eu posso dizer a Vossa Excelência que não sou o parlamentar que informou, mas eu indago agora de Vossa Excelência, não é? Eu tenho aqui alguns voos realizados para a mesma cidade, né, que é Cascavel, e eu indago só de um deles. Os outros depois, já que Vossa Excelência autorizou, nós podemos solicitar da ANAC as informações. Mas o senhor esteve no dia 10 de fevereiro agora, no show rural em Cascavel. Se lembra disso ou não?
Eu não pude ir ao show rural neste ano, lamentavelmente. Fui convidado lá pelo Dilvo Grolli, que é o coordenador lá, presidente da cooperativa, e lamentavelmente eu não pude comparecer, não estive em Cascavel. Eu estive da última vez, se eu não me engano, em 2009
ano.
Eu fui lá.
Foi em 2010, o senhor esteve lá.
É,
2010,
até
em fevereiro.
Estou aqui com a minha assessora, já posso completar a informação, fui com a FAB.
Eu tenho aqui, enfim, esses dados eu vou, se você
com
me
certeza,
permitir,
com
eu vou
certeza
remeter à ANAC para que as informações possam ser fornecidas oficialmente. E eu não tenho nenhum desejo.
Perfeitamente, senador. Mas não estive, neste ano não fui, não pude, lamentável.
O que nós queremos é esclarecer esse fato, porque, obviamente, se houver uma relação entre a utilização de avião e o crescimento no valor dos contratos celebrados pela empreiteira com o governo, fica, obviamente, a critério de quem interpreta. Mas, certamente, ficamos autorizados a fazer ilações no sentido de que o problema não é o uso do avião, é a consequência do uso do avião. Não é? Se o avião produz a mágica de multiplicar contratos, obviamente há aí uma relação espúria, sim. E é isso que nós temos que revelar à opinião pública, é isso que tem que ser esclarecido. Se Vossa Excelência utilizou o avião ou não utilizou, isso pode ser esclarecido e deve ser esclarecido. Se Vossa Excelência usou o avião e o uso do avião operou a mágica de multiplicar contratos, obviamente, aí Vossa Excelência tem que admitir que nós não podemos ficar passivamente assistindo esse procedimento. É esta a razão da oposição questionar, e é nosso dever questionar, e nós vamos, evidentemente, tomar as providências para que a ANAC nos informe sobre a eventualidade, já com a sua, com o seu consentimento, inclusive, da utilização do PRAJT, que é realmente da empresa Trivolone. Era isso só, senhor presidente, eu agradeço.
Agradecendo a compreensão de Vossa Excelência, eu passo a palavra ao nosso ministro.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, senador Crivella.
Eu não poderia, senhor presidente, depois de ver as perguntas tão bem respondidas pelo ministro Paulo Bernardo, deixar de aqui apresentar parabéns a ele. A gente hoje vê realmente diversas denúncias. Acho que é papel da oposição fazer todas as questões, mas o ministro, com transparência, com ética, mostrou por que ele faz parte desse governo há tanto tempo. Mereceu a confiança do presidente Lula e merece hoje a confiança da presidenta Dilma e da sua base aliada no Congresso. Parabéns, ministro.
Eu, antes de passar a palavra ao ministro Paulo Bernardo, gostaria apenas de registrar de que o ministro, como ministro das Comunicações, obviamente não tem participação nos contratos e nos aditivos provenientes do Ministério do Transporte, e como ministro do Planejamento, muito menos ainda. Portanto, se Vossa Excelência quiser tratar desses assuntos, Vossa Excelência poderá fazê-lo, mas fica aqui registrado de que, como ministro das Comunicações, não é competência tratar desta questão, muito menos com o ministro do Planejamento fazê-lo. Mas, como foi citado o senador Álvaro Dias nominalmente, ele tinha direito regimental a fazer uso da palavra. Pergunta a Vossa Excelência se Vossa Excelência quer acrescentar alguma questão às colocações do senador Álvaro Dias, que inclusive já se ausentou da comissão. Se Vossa Excelência não tem...
Eu não vou me alongar, até porque o senador Álvaro Dias se retirou e, portanto, acho que não há razão para alongar. Mas eu queria dizer que, primeiro, eu considero que o papel do senador Aloysio Nunes e o papel do senador Álvaro Dias é esse mesmo, de fiscalizar, de questionar, de checar o governo, de indagar questões como essas. E, de fato, nós precisamos estar atentos aos custos das obras, nós precisamos ter sempre uma preocupação de que as coisas andem muito bem. Eu só não concordo, eu acho que dentro do papel legítimo que está fazendo o senador Álvaro Dias, não concordo quando ele disse que tem direito de fazer ilações. Acho que ninguém tem direito de fazer ilações contra a honra de ninguém. As pessoas têm que ter fatos, né? Têm que ter fatos e têm que ter falado o que está acontecendo. Agora, se você acha que tem o direito de fazer ilações, qualquer pessoa pode começar a fazer ilações e enlamear qualquer um. Eu só faria essa observação, mas, repito, acima de tudo, eu acho que a oposição, e não só a oposição, qualquer senador investido no seu mandato tem todo o direito de questionar o governo e questionar o andamento dos investimentos. Não vejo nenhuma dificuldade em responder.
Em aditamento à colocação de Sua Excelência o ministro Paulo Bernardo, gostaria também de aditar de que o Congresso Nacional, o Senado da República, líder Romero aqui presente, existem os mecanismos de controle, os órgãos de controle e as comissões pertinentes ao controle e à fiscalização nesta casa, que não é o caso da Comissão de Ciência e Tecnologia, em que pese com toda a transparência e com toda a o respeito ao regimento e assim também consultando o convidado, fizemos a abertura devida para que pudéssemos responder às indagações que estavam a necessitar de respostas por parte do nosso ministro, que o fez com absoluta transparência, desejo democrático e, acima de tudo, com respeito a esta casa e a esta comissão. Agradeço, portanto, ao ministro Paulo Bernardo pela forma com que respondeu às indagações de todos os senadores que fizeram parte dessa primeira parte da reunião. E passo a palavra ao ministro...
Ainda não.
ao nosso querido senador Ciro Miranda para uma questão de ordem.
Pois não, muito obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Paulo Bernardo, muito obrigado pela sua presença. Já que o senhor oportunizou e disse que esta casa, eu só tinha uma questão em relação, não é de avião, é que nós recebemos do Tribunal de Contas da União, considerou a Sanches Trípoli inedônea em 2009, por irregularidades em obra de Foz do Iguaçu. Isso é o Tribunal TCU. Em 2010, o senhor incluiu outra obra da Sanches, a construção do contorno norte de Maringá, em um regime especial do PAC. Quer dizer, mesmo contrariando ao TCU, o senhor trabalhou para liberar essas verbas que beneficiaram a Sanches Trípoli. Quer dizer, é só uma questão de uma informação que o TCU estava pontuando.
Muito obrigado, senador Ciro. Eu volto a insistir que quem mais trabalhou e quem mais se empenhou para liberar essa obra foi a bancada do Paraná. Estava aqui agora há pouco o senador Álvaro Dias, signatário da emenda, e confirmou isso. É bem verdade que quem tinha, digamos, um papel mais de coordenador era o deputado Ricardo Barros, até porque o irmão dele é prefeito de Maringá, o deputado Silvio muito atuante, Silvio Barros. Com relação a essa questão, veja bem, eu considero que nós temos que sempre atentar para aquilo que vem do TCU. É muito comum ministros, eu fui várias vezes, fui este ano já umas 4 ou 5 vezes no TCU, em busca de esclarecimento e também de prestar esclarecimento, até porque nós sempre consideramos no governo, sim, nós temos obrigação de cumprir aquilo que o TCU determina. E a informação que eu tenho, não tenho informações detalhadas sobre isso, porque, de fato, isso é tratado no Ministério dos Transportes. Parece que a empresa foi considerada inidônea e depois foi revogado pelo TCU. Até porque ela está com a situação dela normal. O TCU está dizendo, e o senador Álvaro Dias disse, isso é verdade, que tem diferença de preço, estão questionando e tem um processo lá. Mas esse negócio de Foz, até onde eu sei, foi depois superado. Ou seja, a empresa prestou lá os seus esclarecimentos. Eu não tenho procuração para falar pela empresa. Portanto, nós não liberamos, até porque a lei é muito clara e o sistema não libera. Se você, a empresa estiver num cadastro de empresas inidôneas, esqueça, não consegue liberar nada. Assim, até município, quando está no cadastro, no CADIN, por exemplo, um problema enorme, porque você tem recursos, mas não consegue liberar, porque o sistema não aceita. Você coloca no sistema, ele fica bloqueando automaticamente. Portanto, com certeza já devia ter sido resolvido esse problema quando foi liberado os recursos.
Agradecendo ao senador Ciro Miranda e ao nosso ministro, eu gostaria de dar início à segunda parte da nossa reunião e, na realidade, parte central do convite realizado à sua excelência, o ministro Paulo Bernardo. Agradecemos a sua presença mais uma vez a essa comissão. E já adiantando um pouco o que se pretende, é importante frisarmos que é o tempo em que a implementação do plano de banda larga avança, algumas questões relevantes precisam ser esclarecidas e debatidas no âmbito do Parlamento. Por exemplo, quais são no momento as metas e os indicadores do programa, onde se pretende chegar em 2 anos em termos de localidades cobertas, quantidades de acessos em serviços e nível de preços, É possível atingir essas metas apenas com a Telebrás? É uma outra pergunta que se coloca. Já há definição acerca do papel e envolvimento das grandes operadoras privadas de telecomunicações no Plano Nacional de Banda Larga? Qual a visão do Ministério das Comunicações e como o recente decreto que aprovou o PGMU 3 trata a questão do Plano Nacional de Banda Larga, inclusive quanto à licitação da faixa de 450 MHz para a telefonia rural? Recentemente foram realizados os leilões para exploração de 4 posições de satélite geoestacionário que irão cobrir o território nacional, inclusive com um ágio de mais de 3.000% em um dos casos. Haverá aplicação da capacidade destes satélites para as finalidades do Plano Nacional de Banda Larga? E quanto à Amazônia, alguns dos satélites será exclusivo para aquela região que é tão deficiente e carente de serviços de comunicação? Quais as ações que serão tomadas a partir do grupo de trabalho de conteúdos, serviços e aplicações? E como se espera que está a área contribuída para as necessidades das pequenas localidades, em especial com relação à gestão pública, saúde e educação? Aproveitando ainda a presença de Vossa Excelência, também gostaria que falasse um pouco sobre 3 outros assuntos relevantes. Recentemente, o Senado Federal aprovou o PLC 116, que trata da questão da TV por assinatura e que ainda está em análise pela Presidência da República. Quais os pontos controversos ao governo? Há precisão para a previsão para a sanção da referida lei? Em breve, serão realizados grandes eventos no país, a exemplo da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. E também já está sendo preparada a licitação para os serviços da 4ª geração de telefonia móvel. Quais as expectativas do Ministério das Comunicações? Por fim, será realizada ao mesmo tempo a licitação da faixa de 450 MHz, que será utilizada para atendimento às áreas rurais. O que Vossa Excelência pode nos falar sobre este tema? Como os senhores senadores e senhoras senadoras puderam perceber, várias são as indagações e importantes temas estão a palpitar a questão da infraestrutura de comunicação. Daí a relevância do convite à Vossa Excelência e a relevância da presença de Vossa Excelência no dia de hoje a esta comissão. Tenho certeza que este debate será extremamente profícuo e que trará importantes informações ao povo brasileiro. Passo a palavra à Vossa Excelência para que possa fazer uso dela por 20 minutos.